grupo, o programa Escoteiros do Ar, que acontece aqui em Cascavel. E nós vamos entender um pouco mais das atividades do grupo. O grupo Escoteiro do Ar, comandante Magnus. E quais são as atividades, o propósito desta iniciativa também. E recebemos aqui com muita satisfação o João Ademir Ribeiro Alves, diretor-presidente do Grupo Escoteiro do Ar, comandante Magnus, e também o Vinícius Mascarello, que é chefe de seção e também piloto. Eu começo aqui com o João Ademir. João, bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui divulgando o nosso movimento, né? Nosso centenário movimento.
Isso. Vamos então começar falando, antes de falar das atividades e de toda a programação, quantas pessoas estão envolvidas, mas para que a nossa audiência entenda um pouquinho da história de vocês, como que esse grupo começou?
Muito bem. Antes de mais tudo, eu deveria dizer que eu afirmei que o movimento é centenário, então esse movimento começou em 1907, na Inglaterra, depois veio para o Brasil em 1909. Nós temos três modalidades, né? Seria a modalidade básica, que é terra, a modalidade do ar e a modalidade do mar. Então, praticamente começaram juntos, né? Em 1910, a modalidade básica e a modalidade do mar. Porém, só 28 anos após, foi dado início aos escoteiros do ar. Então, aqui no Brasil se pratica as três modalidades. E em Cascavel nós somos no interior do Paraná, o Grupo Escoteiro do Ar, praticamente só o nosso existe aqui, e uma seção autônoma numa outra cidade do interior que eu não me recordo agora.
Muito bem. E agora eu falo com o Vinícius Mascarello, chefe de seção e também piloto. Vinícius, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito bom dia, Marcelo. Satisfação imensa estar aqui com vocês, falando sobre o movimento escoteiro, né? Algo muito bom aí que faz a formação de cidadãos melhores. E eu, como piloto, represento aqui também a modalidade do ar, né? Que é a nossa modalidade, né? Podendo agregar o que eu vivencio na minha profissão, trazendo para os jovens e para os adultos toda essa vivência da aviação, que às vezes acaba sendo um mundo um pouco longe, né? Por ter certas restrições devido à segurança e tudo mais. É uma satisfação estar aqui hoje falando sobre esse nosso grupo, né? Satisfação imensa fazer parte também.
Bom, já que você é piloto, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vivência, da sua experiência e como isso reflete e contribui nas atividades do Grupo Escoteiro.
Perfeito. Me formei piloto de avião aqui em Cascavel, né? Na West Wings, aqui é uma escola que a gente já visitou com o nosso grupo, né? A aviação em si, ela tem muitos valores, né? Que uma principal delas eu acredito que seja a liderança, né? E também o trabalho em equipe, né? Os grupos escoteiros foram formados devido a essa falta de liderança e também a participação de um grupo para fazer uma atividade, né? Então a aviação, ela depende totalmente disso, né? Para que aconteça, né? Um voo não consegue sair com uma pessoa, então tem que ser um trabalho em equipe. Então eu procuro trazer todo o que eu já vivenciei na aviação, já trabalhei na linha aérea, trabalhei como instrutor de voo, né? Hoje sou piloto da aeronave executiva, né? E também trabalho num táxi aéreo. Então, o que acontece? Toda essa vivência de trabalho em equipe, liderança, responsabilidade, né? Eu procuro trazer para os jovens e adultos do grupo escoteiro Magnus, né? Que é do comandante Magnus, que foi um grande amigo meu. Em homenagem a ele, então eu sou novo, na verdade, no movimento em si, né? Faz um ano que eu fui convidado pelo chefe Ademir e Ana Júlia, né? Que é uma jovem também que faz parte do grupo. E o que me chamou a atenção foi essa organização que tem, né? E o propósito do grupo escoteiro, né? Então foi uma satisfação imensa poder conhecer e poder fazer parte desse grupo. Pois é, além das atividades tradicionais que um escoteiro faz, o nosso tem a modalidade do ar, que consiste em ter um aprendizado, né, em relação à meteorologia, né, que é totalmente ligado à aviação, né, a liderança, o trabalho em equipe, e além daí tem temas mais técnicos, como também teoria de voo, aerodinâmica, fazer um conhecimento de como um avião funciona, os comandos de voo, né? Então, tudo isso eu procuro levar para os jovens a cada encontro nosso, né? Além das atividades tradicionais também, dá esse adicional que é a modalidade do ar, que a gente tem assunto quase infinito, né? Pois ela gera uma intenção de conhecer mais, né? Uma certa curiosidade dos jovens, então a gente sempre tem bastante assunto para tratar, né?
Isso. Ademir, fale para nós aqui em Cascavel, quantas crianças, adolescentes estão dentro do grupo?
Então, como eu te falei, que nós temos aqui 5 grupos em Cascavel, porém, na modalidade do ar, nós somos o único, né? Uhum. Então, nós temos em torno aí de 640 jovens participando do movimento escoteiro. Isso é pouco, viu? A gente tem vagas abertas aí. No grupo escoteiro Cascavel, nós temos, no grupo escoteiro Magnus, nós temos 92. Os demais estão distribuídos nos outros grupos, né? Então, nós somos muitos a nível de mundo, né? Então, nós temos aí em torno de 57 milhões de escoteiros, né? No Paraná, apenas 9 mil. No Paraná, 9 mil e aqui 640, né? Então, temos, eu costumo dizer assim, que se os pais conseguissem entender um pouquinho mais sobre o movimento escoteiro, teria filas quilométricas para entrar, sabe? No entanto, no nosso grupo ainda tem algumas vagas, né? Para criança tipo de 7 a 10 anos e meio, tem fila de espera, porque o pai sempre ali, né? O início da vida, da educação do filho e tal, mas depois aí, quando vai passando esses anos, vai diminuindo o interesse do jovem, na verdade, é o interesse do pai, porque o jovem, o dia que ele chega lá, ele não quer mais sair. Porque ele vai entender o que o escotismo está trazendo de benefício para ele. Novos amigos. A gente trabalha assim, são 6 áreas de desenvolvimento humano. Nós trabalhamos físico, intelectual, caráter, afetivo, social e espiritual, né? Aí quando fala do espiritual, a pessoa já fala, poxa, mas é uma instituição ligada a algum culto, alguma coisa. Eu falo, não, nós trabalhamos a espiritualidade através da natureza, né? Da preservação da natureza. Cada um tem sua doutrina, sua religião, né? Mas a gente trabalha toda essa área. Ou você fala no físico, fala, vocês vão correr com o jovem lá na rua, uma coisa assim como faz o exército? Falo, não. Também, se for o caso, né? A gente pode até fazer, porque é uma atividade física, mas saber onde que fica, que o sol queima a pele é uma atividade física. Saber onde que estão os nossos órgãos vitais é uma atividade física. Então a gente trabalha do físico ao intelectual, metodicamente, né? Então, além dessa parte boa, que é o acampamento, né? O acampamento. Então, todo ano nós temos um tema, né? Esse ano o tema é identidade escoteira. Então, isso é a nível nacional daí, né? Identidade escoteira, porque a frase é escoteiros fazendo coisas de escoteiros, porque eles chegam lá, muitas vezes chegam lá e fica 2 meses sem ter a ideia de que é um acampamento, só se preparando, né, para o acampamento. Mas quando ele vai para o acampamento, ele nunca mais deixa o escotismo, porque ele aprendeu lá com o pai a fazer a cabaninha dele dentro de casa, né, mas ali ele já começa a ter autonomia, ele vai para acampar, ele vai fazer um monte de atividades dentro do... E ali sempre a gente está colocando o nosso ingrediente, que é a valorização do meio ambiente, é a valorização do plano educacional, e ali a gente vai colocando a nossa receitinha de bolo, né? E o escotismo está aí ainda, firme e forte, apesar da pandemia. A gente perdeu muito jovem, muita gente que participava, né? Deixou de participar, porque o jovem tem que estar sempre motivado. Então, todos os dias, toda semana, a gente faz as nossas atividades e colocamos eles para participar.
Eu achei muito legal você mencionar um pouco desse cronograma de atividades, porque o imaginário popular, que talvez não tenha muita familiaridade com a prática do escotismo, a gente só imagina assim, o que que o escoteiro faz? Acampa e faz uma fogueira, por exemplo, né? Mas eu achei muito interessante você dizer assim, olha, dentro dessas atividades existe um estímulo de valores humanos, né? A liderança, o conviver com outras pessoas, o estímulo de valores sociais. Então não é a prática pela prática, ela não é algo vazio, muito pelo contrário, ela segue um propósito, um objetivo de estar ali, não é?
de forma progressiva, inclusive, né? Fala sobre lealdade, sobre honra, sobre o amor ao próximo, sobre boas ações, inclusive a nossa promessa, por exemplo, o lobinho são crianças de 6 anos e meio a 10 anos e meio. Quando ele entra lá e ele aprende os valores, ele vai fazer um compromisso, que a gente chama de promessa escoteira. Daí ele fala, prometo fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus e a pátria, obedecer à lei do lobinho e fazer diariamente uma boa ação. Note que ele fala, prometo fazer o melhor possível. O escoteiro, quando já sabe o que é ter honra, ele fala, prometo pela minha honra fazer o melhor possível para, e depois vem a promessa. Mas primeiro a gente tem que ensinar para ele o que é ter honra, né? Por exemplo, para cada um a gente pergunta o que é ter honra. Muitas vezes a gente fica ali, o que é ter honra, né? De repente passou pela sua cabeça agora, né? O que é ter honra. A gente ensina simplesmente para ele que é ser digno de confiança, né? Eu pedi ou passei uma ordem, por que não? E tenho certeza que ele vai cumprir porque ele sabe o que é honra, né? Ele é digno de confiança. Isso. É mais ou menos isso.
Vinícius, você certamente está ali no dia a dia, né? Com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. E eu queria um pouco da tua percepção, da tua avaliação, justamente no desenvolver dessas atividades, né? O Ademir falava sobre a questão do estímulo do interesse e sobretudo no público jovem, esse estímulo ele precisa ser muito maior do que a criança, porque a criança, ela me parece que ela se encanta muito mais com as coisas e com as atividades. Quais as suas percepções, já que você falou que também está há relativamente pouco tempo no grupo, mas a tua avaliação sobre esse contato com as crianças mesmo?
É excelente. É uma ótima pergunta, porque até puxando um gancho, né? O que o escoteiro faz, né? O pessoal baixa, faz fogueira, faz, né? Mas é muito mais do que isso, né? Nossos encontros costumam ser no sábado à tarde, né? Só que o jovem, durante toda a semana, ele desenvolve atividades ou alguma área que ele se interessa mais. Então, como a gente também estava falando anteriormente, que não é uma atividade vazia, né? Então, eu acabei de fazer um curso, né? Porque a gente tem um curso de preparação também para saber fazer essas atividades, né? Ter um propósito. Então, toda vez que acontece uma atividade, o foco principal não é diversão, né? Tipo, não é para ir lá fazer uma atividade para se divertir. Tem um foco, vai desenvolver alguma área dessas que o Ademir citou, né? Porém, vai se divertir, entendeu? Então, não é sentar lá, às vezes tem umas aulas mais técnicas, teóricas, né? Mas a maioria é o quê? Aprender fazendo. Então, vai fazer uma atividade. Acaba sendo uma atividade que, às vezes, parece que não tem muito sentido, mas, às vezes, querendo ou não, ele já aprende com trabalho em equipe, com liderança, com hierarquia, né? Porque eles dividem essas responsabilidades de liderança conforme passa um ciclo, né? Para todos passarem por essa experiência. Outra coisa que eu percebo é, dentro de um ano que eu fiz parte, né? A gente percebe que eles desenvolvem certas características, tipo timidez, né? Hoje o pessoal é muito tímido, né? De falar, de expor. Então lá a gente tem os nossos momentos de que iniciam e finalizam, né? Que cada um vai lá na frente de todo mundo, faz a oração. Então isso desperta, a pessoa consegue se soltar, né? E se preparar para a vida adulta, né? E outra coisa muito interessante que eu acho lá é que a gente desenvolve errar, né? Então, as crianças erram também, nós erramos, a gente aprende junto, né? Então, ninguém é perfeito, ninguém vai lá para saber mais que o outro. É para ser compartilhado, para todo mundo crescer junto em equipe, né? E saber se desenvolver através das atividades que a gente proporciona, né? A gente tem uma organização, né? A gente tem um diretor de métodos, tem um diretor administrativo para ser cumprido o cronograma e essas atividades ter um foco, né, em alguma dessas áreas de desenvolvimento que o Ademir citou. Então é bem complexo assim, o movimento em si, né? Eu também, lógico, eu estou um ano, o Ademir já tá muitos anos, né? Então a gente sempre fica em desenvolvimento também para poder atender essas demandas e também o mundo acaba mudando um pouco, né? Mas a gente percebe que desde 1907, quando foi fundado o movimento, ainda tem alguns princípios que continuam sendo, né, sendo muito trabalhados, né? O trabalho em equipe, né, que foi um dos motivos que foi criado, né? Porque o fundador sentiu falta disso, né? A liderança e o trabalho em equipe nos jovens. Então, a gente está lá para poder melhorar um pouco, né? Ou desenvolver um pouco esses valores, esses, essas habilidades, né, dos jovens.
Ademir, é grande o número de pessoas que estão ali trabalhando, assim podemos colocar, no caso, quem desenvolve as atividades, as pessoas que trabalham mesmo no grupo Escoteiros do Ar. É um número muito grande, é voluntariado, é convite. Explica para nós como que vocês se organizam para desenvolver essas atividades.
Perfeito. Então, a gente fala assim que o grupo escoteiro é para todos, né? Então a gente tem uma forma de fazer a captação de adultos, porque sem adulto não existe escotismo e sem a criança também não. Então a gente sempre diz que um dos motivos maiores de fechamento de grupos escoteiros, principalmente a nível de Brasil, de Paraná inclusive, são o número de adulto, né? E graças a Deus no nosso grupo, que está sendo feito um bom trabalho de angariar novos escotistas, né? Chefes escoteiros. Então o grupo tem bastante chefe. Tem o bastante, não é muito, é o que basta, né? Então são bastante chefe. São em torno de 10% do nosso efetivo são adultos, né? Então a gente tem a gente faz essa captação. E muitas vezes o grupo é um lugar de família, né? Então muitas vezes o pai entra lá para levar o seu filho e acaba se interessando e entendendo o movimento, como que funciona, que não sabia a mágica que a gente faz, que o menino não comia o arroz porque tinha não sei o quê no arroz, daí ele vai para o acampamento lá, ele tem que fazer o arroz dele, e aí ele vai achar muito gostoso o arroz e vai comer o arroz, né? Então esse método que o Vinícius falou aqui, o método Aprender Fazendo, é um dos 8 pontos do nosso método, né? O método tem 8 pontos. Então, a vida em equipe, os valores, os princípios, né? Quando ele aprende a distinguir isso, nós temos ainda uma coisa que é muito atrativo no jovem, que são as especialidades. Especialidades são ramos de conhecimento em ciência e tecnologia, por exemplo, que vai entrar aí a parte da aviação também, né? A meteorologia. Me diz hoje uma criança que está aqui, nós mesmos, como é caro uma passagem de avião, né? Mas hoje nós temos o nosso piloto aqui do lado, que vai lá, providencia para nós. As nossas crianças já andaram de avião. Nós temos alguns lugares que nos apoiam também, não sei se pode falar aqui, mas por exemplo, o nosso aeródromo aqui, como é que é?
O Aeroleve.
O Aeroleve.
O Executivo também.
O Executivo também, né? Onde nós estamos instalados, porque nós não temos sede própria, né? Uhum. Então, a Escola Saber é uma escola que abriu as portas para nós, cede o espaço para nós trabalharmos. Então a gente é muito grato por todo esse pessoal. E o escotismo tem uma vantagem, ninguém é contra ele, porque nós somos da área do bem, né? Então ninguém. E aquele. Os que. Eu pelo menos não conheço ninguém que fala assim, eu sou contra o movimento escoteiro, porque é um movimento, né, que trabalha ali os valores, né? Dois valores que a gente não se vê mais por aí são os valores cívicos. Por exemplo, o cívico e a espiritualidade. São dois valores. E o que acontece? A gente não começa uma atividade e não termina uma atividade sem primeiro hastear a bandeira do Brasil e as bandeiras nossas lá do movimento escoteiro, mas isso é o civismo que a gente faz na prática. E não inicia nenhuma atividade dessa sem primeiro fazer um agradecimento à nossa espiritualidade maior, nosso ser superior, né? Que cada um dá o nome que quiser, a gente faz uma oração inicial e uma oração final para encerrar nossas atividades todo sábado, ou seja, na sede ou no campo, o procedimento é o mesmo, né? Sempre com alegria, cantando muito, nós temos bastante canção escoteira. Estava comentando agora aqui, antes de entrar aqui no ar, que nós precisamos cantar mais, porque tem milhares de canções escoteiras. Fala, poxa, mas ninguém conhece. Ninguém conhece porque a gente não canta, tem que cantar mais.
Isso. Ademir, você falou que tem uma fila de espera para uma determinada faixa etária, mas explique para a nossa audiência, caso algum pai responsável esteja nos ouvindo, ou a própria criança, né? De repente vê um amigo, um colega e desperta o interesse, como fazer parte do grupo Escoteiros do Ar?
Era a pergunta que eu estava mais esperando. Então, realmente a gente tem a fila de espera para o ramo Lobinho, né? Porque é Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro. O Lobinho dos 6 anos e meio aos 10 anos e meio, depois vem o Escoteiro, o Sênior, e o Pioneiro já é até os 22, ainda é membro juvenil.
Olha só.
Depois ele passa a ser chefe. Uhum. Então a gente no ramo Lobinho, realmente tem uma fila de espera, mas eu já vou passar o telefone no final da fala aqui, para que a pessoa possa reservar uma vaga, entra na fila de espera, né? O pessoal que aproveite agora também, porque para a fila, para o escoteiro mesmo, ainda tem algumas vagas, sabe? Para agora, início, a gente inicia no dia 28 de fevereiro, a gente retorna às atividades. Uhum. Então, a gente ainda tem algumas vagas, eu já vou passar o telefone, para o sênior, que já é de 15 aos 18, também temos vagas, sabe? E o pioneiro não tem limite, sabe? Porque então a gente pode ter, assim, é um limite por sessão. Por exemplo, o Lobinho é só 24. Lobinho, e aí requer 6 chefes já só nos 24 aqui, sabe? Então é por isso que a gente tem o bastante, mas não tem muito chefe, né? Então, assim, ó, o telefone aqui para 9823-2311, 9823-3311, perdão, 2823-3311 é o telefone para fazer essa reserva de vaga, se alguém quiser conhecer o movimento, né? E no dia 28 a gente retorna. Dia 22, a gente retorna no dia 22 de fevereiro, que é o dia do... a gente fundou o grupo no dia 22 de fevereiro do ano passado. Então o grupo só tem um ano aqui em Cascavel e já temos bastante gente, né? Não temos muito. E então a gente está aguardando esse pessoal que queira conhecer o Grupo Escoteiro. Isso. Ele fica ali na Souza Naves 2304. Conheceu a sede onde está. E todos os sábados das 14 às 17h30 nós estamos lá trabalhando, deixando esse mundo um pouco melhor do que nós encontramos quando aqui estivemos.
Ademir, reforça só mais uma vez para nós o telefone.
9823-3311. Esse telefone possivelmente vai falar com a Ana, que é a nossa diretora administrativa, que faz essa administração das vagas que estão recentes, sobrando no caso, né, abertas.
Muito bem, chegamos então ao final da nossa entrevista. Ademir, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade da divulgação desse nosso movimento. Eu sou meio suspeito para falar, já faz 25 anos que eu estou no movimento, mas ainda todo dia existe um motivo novo para eu continuar. Então, agradeço aí a CBN, o Marcelo, pelo convite.
Vinícius, muito obrigado também pela sua presença.
Eu agradeço o convite, né, de poder estar aqui, retratando um pouco das nossas atividades e também lembrando que a gente tem o Instagram, né? Que pode ser... O pessoal pode entrar lá para poder fazer a lista de espera e entrar lá também, né? Que é o GR Comandante Magnus, que é o nosso grupo do Instagram.